Valeino em São José. Ele foi feliz. Porque quando deixamos tudo, tudo,
é isso, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador,
tudo para fazer aquilo que Deus quer, a felicidade nos encontra. Eu me emociono muito com essa cena, eu a medito muito. Eu sei que não deve ter sido fácil para ele. Não é fácil abandonar nossas vidas para fazer algo que está além de nós. Mas é transformador. Você nasceu para quê, querido irmão, querida irmã, queridos filhos espirituais? Segundo quem você vive? São José nos lembra que Deus manda. E a gente observa, obedece. Até uma sentada em você. E aí, nós vamos para o próximo degrau. Para quem está entrando pela primeira vez, estamos estudando os degraus, descendo da soberba. E nos leva a estar longe de Deus. porque outrora já estudamos os degraus da humildade que nos eleva ao céu. Ouvíamos uma palestra esses dias aqui, e a pessoa falava um grande tripé, né? Que é o desejo da carne e do espírito, é a nossa alma e o entendimento disso. Se nos entregamos à soberba, que é um desejo da carne, nos afastamos do céu. Se nos entregamos à humildade, que é um desejo do espírito, nos aproximamos de Deus. E no meio dessas duas coisas está a nossa alma, porque é do nosso entendimento, do nosso pensamento, daquilo que a gente percebe, que há a capacidade de vencer essa luta, né? Que está lá em Gálatas. O espírito milita contra a carne e vice-versa. E quem faz você vencer essa luta é a consciência e a disciplina, onde você diz: não, eu sou mais do que eu sinto, eu sou mais do que eu desejo. É o que aconteceu na vida de São José. Deus deixou tudo fácil e resolvido para ele? Não mesmo. Desestruturou a vida dele toda, desmontou tudo. E dá humildade ao simples José, que eu gosto dessa música, que ele termina dizendo: sou um carpinteiro. Nem se falou dele quando morreu. Nunca ninguém botou uma frase dele. Nos evangelhos tem uma frase tão simples: Maria pega a criança e o menino. Foi o anjo que pronunciou e ele só obedece. Então vamos lá, estamos no quinto degrau da soberba. Singularidade. Irmão Francisco.
Singularidade consiste em um monge necessitar ser diferente dos demais monges nas práticas. Vive à espreita de seus próprios interesses, ao passo que é indolente quanto às coisas comuns, procurando sempre altas considerações por fazer o que os outros não fazem.
Entenderam? Vamos repetir agora com a linguagem da adoração. Singularidade, ou especificidade, ou um traço do seu caráter, né, que lhe faz um egoísta mor. Um egoísta mor. Parabéns, Gabriel Chacon. Um beijo no teu coração. Consiste em adoração que tem necessidade de ser diferente dos outros membros nas práticas. Todo mundo diz assim, né? Vamos comer cachorro quente. Ele faz: eu quero comer hambúrguer. Vamos todo mundo rezar o terço. Eu vou rezar o rosário. Todos os irmãos estão jejuando. Eu quero fazer um jejum diferente. Singularidades. Estou vivendo em tal lugar, mas não quero e não fico. A singularidade, ele faz você querer fazer sempre um caminho solo, enquanto o caminho é unitário. Vocação de vida comunitária nos leva a caminhar juntos. Eu gosto do meu ministério, mas não gosto de fulano. Eu gosto de todos os outros, mas fulano. Singularidade. E elas aparecem em nossa vida porque elas alimentam o quê? Elas... Baixa as outras. Ela, porque eu sou... A curiosidade existe na minha soberba. A ligeireza de espírito existe na minha soberba. A alegria tola existe na minha soberba. A jactância existe na minha soberba. Então eu nutrido... E não importa aqui, irmão, se é em alto grau ou em pequeno grau. Se é de coisas boas ou de coisas más. Mas isso é um traço que aparece claramente na nossa soberbice. Parece que para o mundo é muito status ser diferente dos outros, né? Andar em carreira solo. Mas nós não somos do mundo. E Jesus nos convida a ter vida comum. Vocês acham que Jesus escolheu 12 apóstolos por acaso? E botar no meio deles um cobrador de impostos, botar no meio deles pescadores, botar no meio deles um Judas Iscariote. Quanto Jesus quer nos ensinar com vida comunitária? Judas era um singular mor. A mulher quebra o vidro de nardo nos pés de Jesus. O que é que Judas diz? Esse dinheiro podia ser dado aos pobres. Olha que argumento ardil de soberba alimentada pelo que é diabólico, que é a faixa de Deus. Porque a primeiro modo, quando você olha, é verdade, né? Estragar um perfume caro nos pés de alguém, podendo dar comida aos pobres. Alguns irmãos antigos viram, irmãos, com esse demônio e esse traço na sua vida espiritual, que o fizeram não estar mais conosco, né? Nunca queria fazer o que a comunidade estava fazendo. Sempre queria fazer uma coisa diferente. O singular é algo que tem uma vida escusa. Era dada a responsabilidade a ele de cuidar da bolsa comunitária. Era o celeireiro. O que é que ele fazia? Roubava a bolsa. Nas escondidas, ele escolhia um caminho escuso. Considera em adoração a necessidade de ser diferente dos demais irmãos na prática. Por quê? Porque a jactância diz que eu sou melhor. Elas se ligam. E amanhã vai complementar mais ainda. Eu estou me coçando para falar o sexto degrau, porque dá certo, vou terminar de falar sobre a singularidade, mas eu vou segurar. Vocês só vão saber do sexto amanhã. Ele diz: vive à espreita dos seus próprios interesses. E aqui é espiritualidade adoecida. Ela é mascarada se a pessoa tem tempo de caminhada e estudo, por um aprofundamento ou por até costume de saber as coisas, mas ela sempre luta para tirar vantagem das coisas. Estar no lugar por estratégia. São José podia ter reivindicado um tratamento mais especial, né? Maria podia ter reclamado de Jesus. Você quer dizer que eu chego para te ver e tu diz quem é minha mãe, quem é meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus? Ó, oh, Jesus, eu só sou uma mãe, viu? Quem nunca cobrou o que deu? Quem nunca? Olha, eu fiz tanto pro Bruno Rocha. Olha aí, ele nem me agradece. Fez porque quis, problemas deu, né? Problema seu, né, Bruno? Você deu porque quis. Eu tô a mão direita, faça a esquerda. Toda mão direita, faça a tua esquerda, não vejo. E a singularidade, ele vai sempre, sempre armando a estratégia. Procurando sempre altas considerações para fazer o que os outros não fazem. O que é que vocês entendem por isso? Procurando sempre altas considerações para fazer o que os outros não fazem. Nem que se estrepe todinho, ele precisa fazer algo que o lhe dê notoriedade. Se a gente fosse fazer um... entrar aqui no pouco da espiritualidade de Dom Bernardo, de São Bernardo, que escreveu isso, imaginar que ele, sem ter noção de psicologia, ele tá dizendo, em outras palavras, que esse homem tem um complexo de inferioridade tão grande, ou essa mulher, tão grande. Não é falsidade, Alan. Sabe por quê? Porque é um traço do caráter. Ele pensa assim. Falsidade é quando você faz de caso pensado, mas você está sendo falso. Tá simplesmente botando uma máscara. Mas ele sabe que está fazendo errado. Essa doença que a soberba causa nem sempre é percebida. Você tem que ter uma atenção muito grande, um bom exame de consciência para se ver fazendo isso. E não se isente em ninguém, viu? Quantas e quantas e quantas vezes, tenho nem vergonha de dizer a vocês, foi matéria de minha confissão e de jejum para ver se tirava esse espinho da carne. Tira um, nasce dois. Tira um, nasce dois. Mas a gente só vai conseguir combater se a gente começar a reconhecê-lo. Paizão, olha o que eu fiz aqui. Vocês têm o hábito de, antes de dormir, fazer um exame de consciência? Se você é tão apegado ao celular, baixa um exame de consciência no celular, né? Você gosta de pegar o celular antes de dormir, baixa e lê, no lugar de estar vendo Instagram. Lê, mas lê sem soberba. Porque se você lê com soberba, você vai ler e não vai encontrar. Quando estamos soberbos, não nos enxergamos, só o somos. Por isso, a falar sobre isso nos faz começar a entender que somos assim e que temos que mudar, porque enquanto a soberba reina em nós, jamais a humildade vai chegar. Que, infelizmente, ainda quando passa o tempo, achamos que humildade é ter o autocontrole de passar por humilhação. Humilhação é uma coisa, humildade é outra. Ainda dá uma alma que se sente livre. Humildade é eu me calei, eu preciso, eu considero outra pessoa, um dia ela vai me enxergar. Isso é humilhação. Você está se sentindo para baixo. Venho falando há quanto tempo? As pessoas te oferecem o veneno, você bebe se quiser. Alguém me fala uma coisa, eu interpreto do jeito que a minha alma é. Se eu só sou bebo, eu vou interpretar isso de uma maneira. Vou dar um exemplo prático, né, para ver se clareia o meu pensamento. Está aqui Douglas na minha frente. Eu olho para Douglas. Pô, Douglas, corre ali. Vai buscar aquele negócio, eu não tinha te pedido. Aqui, ao vivo, na live. Depende do coração de Douglas. Se o coração de Douglas for humilde, ele vai dizer, eita, o diabo tá aperreado. E eu esqueci de fazer, vou ajeitar isso aqui logo. O coração soberbo vai dizer, pô, oh, na frente de todo mundo, me humilhando, me jogando para baixo. Ele pensa que eu sou o quê? Sou empregado dele, é? Soberbo. Soberbo. É... Você está vendo que é muito delicado e a gente não vê essas atitudes, a gente não observa essas atitudes no cotidiano e ela fica ali. Ah, mas eu me sinto inferior porque eu sou humilde, porque eu sou pobre. Por quê? Porque eu sou frustrado, porque eu não sou aquilo que quero, porque eu não tenho aquilo que quero, porque eu não... Nunca ninguém tudo daquilo que quer. Senão as pessoas mais equilibradas do mundo eram os ricos. Eles podem comprar tudo que está na terra, mas não compram felicidade. Não compram uma alma equilibrada. Vivem com medo dos outros. Vivem com medo de serem roubados. Acham que todo mundo está se aproveitando deles. Então, tanto faz rico como pobre, humildade é um estado... de elevação do espírito. E a soberba é aquilo que te tira. E a singularidade, ele pega em detalhes muito pequenos. Ele mantém refém daquilo que você sente. E aquilo fica dentro de você, remoendo. E se um dia, depois de 10 dias, eu digo de novo a Douglas, ele pode, dependendo da personalidade dele, revidar. Pá! Poxa, e lá vai, começou a encrenca. Se eu fiz de fel e ele não perdeu veneno, o meu fel perdeu força. Se eu fiz por maldade, criou-se dois inimigos. Porque se eu fiz por maldade, eu sou um soberbo de categoria maior. E o que é que eu fiz? Eu queria realmente pisar dois. E aí o que é que aconteceu? Ele vai virar meu inimigo. E vai ser uma queda de braço, quem baixa e quem sobe. Singularidade. Olhar-se assim. Olhar-se com detalhe. E, ó, arrancando. Mas alguém mais inteligente já pode estar perguntando aqui. Mas eu vou identificar, não vou fazer... Mas a soberba está em mim ou não está? Está. Sendo que você começou a botar antídoto nela. Ela não vai sair do dia para a noite. Você é soberbo. Sendo que agora você é só um soberbo que já consegue se avaliar. Ei, é. E aí, dentro de sua oração de cura interior, dentro das suas orações de arborização, dentro dos seus exercícios espirituais, dentro da sua vida de jejum, dentro da sua oração pessoal com o Espírito Santo, dentro da sua comunhão eucarística, você vai dizendo, cura aqui, Senhor, muda aqui, Senhor, transforma aqui, porque eu identifico que eu não quero ser assim. Por isso a gente está junto, por isso a gente precisa rezar. E eu vejo a gente rezando por tantas amenidades sem profundidades. O soberbo reza medindo as palavras, porque não quer nem que o outro saiba o que você está sentindo. Procura sempre altas considerações por fazer o que os outros não fazem. Destaque. Destacar-se para elevar-se. Porque não se sente reconhecido, amado, respeitado, admirado. O voluntário ato de dizer, simplesmente sou porque estou. Você entendeu agora? Faça a ponte com o nosso carisma. É na adoração, é nessa profunda experiência de amor que vamos sendo amados ao ponto de um dia deixarmos de ser soberbos. Ao ponto de um dia deixar de ser soberbos. Amar o outro como ele é, é uma condição da vida comunitária. É um controle sobre as atitudes soberbas de nossa alma, que tenta sempre invadir o outro e cobrar do outro que ele mesmo não faz, como diz aqui no final. Encontre-se, conheça-se, torne-se uma pessoa diferente. Torne-se. Trabalhe, querido. E quanto menos soberba tiver dentro do seu coração, mais livre você será. Mais você servirá com alegria, porque não importa os outros. Importa você e Deus. Pois é, né? E essa característica tem claramente num discípulo. Veja, será que vocês lembram qual foi? Quase todo mundo fugiu. Um disfarçou-se e negou que era de Jesus. E o mais novo foi o único que não foi embora. Foi o único que não pensou em si. Se juntou com quem? Nossa Senhora. E ficou nos pés da cruz. O único que não quis cuidar de si. O único que não quis tirar vantagem para si. O único que não quis pensar só em si. O ato dele ter ido para ali, Nossa Senhora podia ter sobrado para ele uma prisão, né? Algum tipo de espancamento. Mas quem é livre não se preocupa com si. Ele um dia, com as pernas dele, correu e perguntou onde ele morava. E ele disse. E ele nunca mais deixou de morar com Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Para que o seu coração fique diferente. Bem diferente. No quinto grau da soberba de São Bernardo, encontramos hoje mais dificuldades para identificar as soberbas delicadas da alma. Que isso não desestimule vocês, pelo contrário, os leve a aprofundar. Vai, Espírito Santo, inspira o coração de Basílio aí para fazer a música final. Que dê vontade de caminhar e dizer, eu posso chegar. Eu quero chegar. Eu quero ser diferente. Eu quero encontro e não desencontro. Eu não quero ser um acima dos outros na multidão. Eu quero ser um com meus irmãos. Eu quero reclinar minha cabeça no colo de Cristo e deixar os outros morrerem, se quiserem.
Dá-me um coração.
Dai-me, Senhor.
Segundo teu coração,
Jesus.
Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração.
Deseja esse coração novo. Obrigado, Jesus. Você tem me dado a oportunidade de ser melhor. Bem melhor. Reza comigo, meu irmão, agora. E diz de verdade. Dá-me um coração, Senhor. Vai na causa e no motivo, porque eu sou singular, porque eu amo tanto desejar ser diferente dos outros. Se eu sou filho, dá-me um novo coração, Senhor.
Me restaura com seu pai.
Está, Senhor.
Aonde tu estás, Senhor?
Diga mais uma vez.
Jesus,
eu quero estar
no
centro da tua vontade. Jesus,
eu por tu me segurou.
Eu quero estar.
Você quer levante as suas mãos?
Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre vocês uma graça especial para bem caminhar na tua vida, na tua vida em Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ressurreição se aproxima. Vamos ressuscitar com Ele. Vamos. Ele te espera. Um beijo no coração.
Suas mãos e peça para Deus mudar sua história.
Tchau, tchau.